Agora nós vamos conversar com o doutor Leonardo Pantaleão, ele que é especialista em direito e processo penal.
Caríssimo professor doutor Leonardo Pantaleão, como vai?
Muito bem, uma alegria falar com vocês, com os seus ouvintes, é sempre um prazer participar do programa.
Que é dessa de investigar? Eu sou contra essas investigações jornalistas, marqueteiras, mas essa história de investigar o Poder Judiciário, de não investigar, é uma coisa, o homem público tem que ser investigado, o senhor não acha?
Sem dúvida, o princípio da transparência, né, de atividades públicas. Aqueles indivíduos que assumem funções dessa natureza sabem muito bem que estão sujeitos a uma investigação e lembro até que para aqueles que de fato, né, assim, aqueles que de fato têm uma atuação proba dentro aí das suas atribuições, a investigação é até ao contrário, ela é bem-vinda. Porque vai atestar exatamente a idoneidade pela qual desenvolve suas funções e o seu comportamento dentro do EAC.
Porque se opor a ela é que dá a sensação que tem alguma coisa sendo escondida, né? Isso que eu acho que é isso mesmo. Falou tudo. Caríssimo professor doutor Leonardo Pantaleão, esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DO 26, é a relatoria do ministro Celso de Mello, né, tramita dele 13, que deveria... Eu sei que a grande discussão que existe é a seguinte: o judiciário vai criar uma lei para criminalizar atos de homofobia e tal, e é da competência do Supremo criar leis, enfim... Está uma discussão em cima disso e aquela história do peço vistas, aguarde, deixa isso para depois. Qual é a sua perspectiva agora com a retomada do julgamento?
Olha, eu entendo que a seguir as regras da própria Constituição Federal, nós devemos levar em consideração que o direito penal ele é norteado pelo princípio da legalidade. E o que significa isso? Um crime sem lei anterior que o defina. Então, quando nós afirmamos que não há crime sem lei pré-estabelecida, ela não pode ser substituída por nenhum outro mecanismo, sequer decreto, sequer qualquer outro ato normativo, inclusive no que tange ao entendimento jurisprudencial. Não está dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário como um todo criar figuras típicas no âmbito penal. Isso colide com todas as regras do ordenamento jurídico vigente.
E é isso que chamamos de ativismo judiciário, não?
Exato. O ativismo judiciário ele vem sendo encarado exatamente nessa ampliação de atividade que o judiciário muitas vezes ele vem desenvolvendo e que conflitaria com aquelas regras estáticas da Constituição Federal. Então, o ativismo judiciário responde exatamente a essa usurpação de atividade pelo legislador constituinte no âmbito do judiciário.
Agora, nesse caso dessa ação para criminalizar a homofobia, caracterizar o preconceito, nós já não temos leis que servem para atuar e defender esse segmento, não?
Essa questão é bastante interessante. Nós temos alguns, eu tenho visto até algumas pessoas sustentando que isso poderia ser enquadrado dentro até da própria lei de racismo, porque é uma lei que tenta coibir o preconceito. Eu discordo dessa posição, desse entendimento, com todo respeito aos que entendem de maneira diferente, porque o artigo 1º da lei de racismo, claro, quando ele delimita quais são os aspectos de preconceito que são abordados naquele texto legislativo. Então ele coloca lá que fica absolutamente vedado e punido conforme os ditames daquela lei qualquer preconceito atinente à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, quando nós analisamos esse escopo fechado do 1º da lei de racismo, nós não encontramos ali espaço para discriminação atinente à orientação sexual de alguém. Porém, nós, sem dúvida alguma, temos dispositivos legais que vão abarcar essa hipótese, como, por exemplo, um homicídio praticado com alguém pelo fato daquela pessoa ter uma determinada orientação sexual. Isso é um motivo, evidente, torpe, isso é um motivo repugnante, um motivo vil, um motivo abjeto. Então, isso inseriria-se com tranquilidade dentro daquela hipótese do homicídio qualificado por motivo torpe. Um crime hediondo, inclusive, e que sofre todos os consequentários naturais da característica da hediondez do delito. Então, eu tenho dentro da legislação diversos dispositivos que não são específicos para a questão da homofobia, até porque é impossível o legislador prever todas as hipóteses que podem ocorrer dentro de um contexto social, principalmente numa sociedade dinâmica como aquela que nós vivenciamos hoje, mas que, a par disso, são suficientes também para proteger e resguardar direitos como a própria orientação sexual, que indiscutivelmente merece proteção da mesma maneira.
Agora, o PPS, que promoveu a ação, né, a ação de inconstitucionalidade por omissão, ele diz assim que a minoria LGBT deve ser incluída no conceito de raça social e os agressores punidos na forma de racismo, como você já acabou de explanar. Agora, eu pergunto, não dá para, por analogia, criar essa relação ou dá no direito penal?
Não dá para criar por um motivo muito simples. A analogia, né, atualmente uma lacuna na lei, ela no direito penal pode ser utilizada para prejudicar alguém. A partir do momento em que a figura não é tipicamente caracterizada e você aplica uma interpretação analógica para responsabilizar o indivíduo por algo que não está explicitamente contido no texto legal, nós temos aí uma aplicação vedada da analogia no âmbito penal. Então, eu entendo que a analogia seria uma analogia in mal ordem, né? Como tecnicamente nós afirmamos no direito penal, que não seria possível, ao meu ver.
Você sabe que, às vezes, eu fico chocado com as coisas que a gente lê, né, e nós somos obrigados a ler, porque isso que você está dizendo, evidentemente, com muita propriedade, como um professor, um conhecedor da matéria penal, né, isso é a simplicidade como você expõe isso, mostra a sua grande dedicação na área penal, o seu grande entendimento. Aí você vê, por exemplo, está publicado que o advogado-geral da União, o doutor André Mendonça, ele diz o seguinte entendimento, ele tem o seguinte entendimento, que atos considerados homofóbicos podem ser enquadrados em outras condutas criminais já previstas no Código Penal, e ele fez lá uma sustentação, né, dizendo que todo e qualquer cidadão indistintamente merece a devida proteção na forma da lei, para esse negócio todo, e diz que nós já temos leis que poderiam ser aplicadas nesse caso, mas aí vem a sua explicação do entendimento do praticamente o indúbio pro réu, né? Trabalhar a favor do réu, né? Não, a lei não pode ser criada para punir casuisticamente, né? É uma coisa assim.
Sem dúvida, o que talvez ele possa ter pretendido se referir a hipóteses como essa que eu mesmo coloquei no início.
Sim.
Em que se está caracterizado que o indivíduo ceifou a vida de alguém,
claro,
o simples fato da orientação sexual daquela pessoa, isso é um motivo torpe. Por se tratar de motivo torpe, o artigo 121 do Código Penal, ele alcança essa situação. Então, seria um homicídio qualificado por motivo torpe. Assim como, por exemplo, aquele funcionário que é demitido e por vingança volta e mata o seu ex-empregador.
Sim.
Então, são situações que, caracterizada assim, a relância da motivação, aquela motivação que realmente ela é absolutamente abjeta, ela é vil, então se enquadra naquele dispositivo. Essa seria uma das hipóteses, talvez esse tenha sido o entendimento que o advogado-geral lançou quando assim a CVM.
Ok. Doutor Leonardo Pantaleão, eu não posso deixar de indagar sobre as questões relativas ao projeto do ministro Moro, principalmente no que diz respeito àquela legítima defesa que praticamente vem proteger o policial no confronto diário. Quer dizer, o senhor acha necessária esta interpretação da legítima defesa, caso o tome um surto, reaja de maneira, quase num reflexo. O que o senhor entende dessa legítima defesa criada aí para esse caso específico na visão do ministro Moro?
A legítima defesa, cabe ressaltar, é um instituto que já existe na nossa legislação penal, inclusive trabalhada com muita cautela no artigo 25 do Código Penal, onde se fixam os requisitos da legítima defesa. Ela sempre deve ser dada como uma reação a uma injusta agressão atual ou iminente. Então, quando nós nos deparamos, qualquer cidadão, inclusive o policial, quando se depara com algo dessa natureza, a conduta por ele praticada, mesmo que considerada tipicamente penal, ou seja, um fato típico, algo que se enquadre nos moldes da legislação, como uma norma impura, fica a sua ilicitude afastada, né? Então, consequentemente, não há que se falar em crime. O indivíduo que mata alguém, por exemplo, em legítima defesa, ele pratica um fato típico, porém não é ilícito. Passando a ilicitude desse comportamento, você não tem o binômio mínimo necessário para a caracterização de crime. Crime exige, no mínimo, um fato típico mais uma ilicitude permeando esse fato típico. Quando isso não ocorre, então não há crime. Eu entendo que me parece um pouquinho de exagero uma ampliação dessa discussão a respeito de uma emoção exacerbada no momento ou algo do tipo. Isso tudo já está ali, ao meu ver, alcançada e abrangida dentro da ideia da legítima defesa. Não precisaria de algo mais específico para determinadas categorias, especialmente forças públicas.
Agora, na prática, esse dispositivo criado específico para o policial, ele muda alguma coisa, não?
O que pode eventualmente caracterizar é uma, no entender a sociedade como outro, uma espécie de um salvo-conduto, né, para que policiais eventualmente pratiquem atos de violência com mais intensidade e agora mais protegidos pela legislação. Então, isso realmente pode gerar uma ampliação de atos violentos por parte da polícia, todo das Forças Armadas, enfim, das forças de segurança da nossa sociedade previstas na lei. Eu entendo isso, que você amplia a possibilidade a largos passos de as forças de segurança atuarem com violência em desfavor de alguém, você tem aí uma potencialidade grande de aumento do índice de atos dessa natureza praticados por policiais. Eu sempre prefiro defendo, sou um defensor da atividade policial, acho que a atividade policial merece tudo isso por parte da sociedade, são realmente verdadeiros heróis por enfrentarem aquilo que enfrentam no dia a dia, mas entendo que, por um lado, a legítima defesa já é algo da forma prevista na lei atual, que já lhe dá uma cifra de atuação sem a necessidade de algo especificamente destinado a isso.
Doutor Leonardo Pantaleão, deixa eu abusar um pouquinho mais do senhor, com relação a uma decisão do ministro Barroso, se eu não me engano, é de 2016, que de uma certa forma dá uma possibilidade para que o aborto seja praticado dentro de um período de 3 meses, se eu não me engano, qualquer coisa assim, sem ser criminalizado. É isso mesmo, aquela decisão? Eu tenho ouvido tanta coisa a respeito disso. Como é que está essa relação do aborto dentro do direito penal hoje?
Essa decisão realmente foi uma decisão polêmica que surgiu, né? Uma decisão, não me consta de ter outras decisões nesse mesmo entendimento, porém, o que se discute, aí voltamos àquela questão. Estaria o Supremo legislando ou não?
Isso.
Porque o aborto, que é considerado um crime doloso contra a vida, tanto assim de competência do próprio Tribunal do Júri, né? Ele é permitido somente em duas situações de acordo com a nossa legislação. Ele é permitido naquela situação em que não há outra hipótese para salvar, para preservar a vida da gestante, ou, eventualmente, quando a gestação decorre da prática de atos de crime de natureza sexual. São as duas únicas hipóteses em que o nosso legislador admite a prática do aborto. Aí a jurisprudência, naturalmente, até em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, ela começou também a ampliar para outras hipóteses, como a questão do feto, né? Que não tem condições comprovadamente de uma sobrevida após o nascimento, enfim, são coisas que a jurisprudência, o princípio maior, sendo na gestante, o princípio da dignidade da pessoa humana, acaba ampliando. Mas aquela decisão, ela não alcança nenhuma dessas hipóteses. A decisão é uma decisão que entende que a cirurgia de gestação poderia ser extirpado o feto sem que isso caracterizasse o delito de aborto. Não é o que a legislação diz. A legislação, inclusive, ela entende que a partir da nidação, aquele fenômeno pelo qual o óvulo fecundado ele se une à parede do útero e a partir dali começa o desenvolvimento, a partir dali nós temos a vida intrauterina protegida e, consequentemente, a sua destruição passível de represália por parte do Estado. Agora, essa decisão do Supremo esbarra de novo naquela ideia, talvez, como mencionamos, do ativismo judicial, daquela situação em que o Supremo acaba ampliando de uma maneira perigosa a interpretação da legislação penal.
Eu fiz essa pergunta porque nós estamos tendo aí notícia aqui na região de mulher, cara, um aborto e tempos depois, com sangramento, vão até um hospital e lá percebe-se que o aborto foi feito e elas estão sendo presas em função disso, não é? Então, a decisão não tem um efeito imediato, prático, ela não é vinculante, as pessoas têm que entender bem isso, porque continua sendo um ato criminalizado.
Crime, e para deixar de ser crime, somente com outra lei vier a fazer com que o aborto em determinada condição deixe de ser considerado um fato de uma infração penal. Até que isso ocorra, continua o crime, tem que ser analisado caso a caso, e isso não isenta de responsabilidade. Aquela decisão do ministro Barroso foi uma decisão, num caso pontual, e como tem colocado, não tem força vinculante, portanto, não impõe uma obrigação de seguimento por parte das instâncias inferiores.
E essa eventual decisão quanto à homofobia e tal do tribunal, terá força vinculante, não?
Não, também entendo que essa decisão do colegiado, ela não vai ter força vinculante pelos mesmos motivos, porque para que se tenha força vinculante deve ser observado alguns procedimentos internos do próprio Supremo Tribunal Federal, não basta um julgamento pelo plenário, né? Mas, porém, eu volto a querer acreditar que nós chegaremos ao final desse julgamento com a ideia mantida pelo ministro Celso de Mello, no sentido de que o Poder Judiciário não pode criar figuras penais. Porque se não tem diverso, aí a insegurança jurídica ela ganha cada vez mais robustez dentro da nossa sociedade e vira um verdadeiro caos. Né?
Caríssimo doutor Leonardo Pantaleão, olha, sempre uma honra conversar com o direito nosso de cada dia. É um privilégio para a gente. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o carinho de sempre e estou sempre à disposição para uma próxima oportunidade.
Muito bem. Agradecido. Abraço.